Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade nas empresas. E para isso vamos conversar com a Sandra Perin, do Inova Spirituality, aqui no espaço Natureza do Ser. Sandra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, peço para que você se apresente e fale um pouco mais daquilo que você faz.
Eu sou a Sandra Perin, muito bom estar aqui no Pensar a Dois, é um prazer conversar com vocês. Eu comecei minha vida como educadora, funcionária pública, diretora de escola durante 15 anos. E aí descobri a astrologia através de processos de autoconhecimento. Deixei o serviço público, efetivei tudo para me dedicar a esse processo de autoconhecimento, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. E desse processo, porque o autoconhecimento ele é expandido sem fim, você nunca vai terminar de chegar em algum lugar, você sempre tem mais uma pergunta. Aí eu comecei a questionar o universo todo, o próprio sistema solar. Eu sempre brinco que a pergunta que eu mais fiz na minha vida é: você sabe que você mora num sistema e que um sistema, cada um tem uma função? E dentro desse contexto, eu descobri a fé, o mundo da energia mais fina, que pode ter milhões de nomes. Mas o que a gente fala no Inova Spirituality é de frequência vibracional. Então, dentro desse contexto, há uma busca de a gente poder, ainda aqui nesta jornada, viver experiências mais sutis, no sentido de ter uma vida mais feliz, mais em paz, porque os valores vão se alterando na medida que a gente vai em busca do autoconhecimento.
Perfeito. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a Inova trabalha com um tema bem curioso, bem interessante, que é espiritualidade nas empresas. Justamente um local que é marcado pela competitividade, pela cobiça, pelo dinheiro acima de tudo. Como é que as empresas chegam até a Inova? O que está motivando essa busca pela espiritualidade nas empresas? A gente costuma dizer que muitas vezes o autoconhecimento vem por conta da dor e a pessoa quer achar uma solução para aliviar esse sentimento inoportuno. É isso que está acontecendo? As empresas estão sofrendo, os funcionários estão sofrendo e por isso elas estão buscando ajuda na espiritualidade?
Eu acho que nós temos duas coisas acontecendo que está fazendo com que hoje a palavra espiritualidade seja começando a fazer parte do vocabulário do brasileiro. A primeira é a crise pessoal mesmo. E isso eu acho que é uma alavanca do universo. O universo vem tentando explicar para nós que tem outro jeito de viver no planeta Terra. E não é possível que uma máquina humana tão perfeita como o corpo tenha vindo só para pagar conta, comprar casa e morrer. Então, as pessoas estão começando a entender isso. Então, elas querem mais, né? Esse questionamento é de todos. É desde o funcionário simples, que é um operário padrão, até o presidente da empresa. Essa insatisfação que existe no ar, que é uma transição de era, cada 2000 anos a gente vive uma era diferente no sentido histórico, astrológico. E a era do aquário é a era do nosso, é onde eu vou ter que me conectar com o outro, né? Então, questionamentos estão surgindo. E eu também entendo que as empresas perceberam que elas gastam muito dinheiro com funcionário triste, doente, porque não quer fazer aquilo, se esgota para poder dar uma sobrevida para a família e o corpo padece. Trabalho mal feito, reuniões e reuniões e reuniões onde ninguém resolve nada porque a qualidade do desempenho não é tão favorável. E a espiritualidade vai resgatar essa pessoa para ela mesma. E uma pessoa mais consciente de si, que entende melhor o processo da vida, trabalha diferente. Trabalha com compromisso. E o compromisso você não vai adquirir na terapia. Eu gosto muito dos terapeutas e não é uma crítica, mas existem personalidades que são reformadas através de um monte de informação, mas a Inova tem a ideia de convidar a alma para trabalhar junto, porque toda vez que você faz alguma coisa trazendo sua alma para o corpo, você faz com prazer. Primeiro aforismo num trabalho que a gente tem que vem do quarto caminho chama-se assim: goste do que aquilo não gosta. Ou seja, sua personalidade não gosta de lavar louça, mas a sua alma não se importa. Se você lavar a louça com alma, você lava cantando e com uma perfeição que você não vai lavar só com a personalidade. Existe essa cisão no homem. Não é automático o processo. E a gente tem essa ideia. Então, acho que as empresas estão percebendo que tem um novo caminho, estão cansadas também, estão precisando de novas fórmulas e agora é a vez da gente. Faz tempo que nós estamos esperando para falar com tanta gente. Eu acho que agora é um bom, momento. Que bom, hein?
Só palestra motivacional não adianta mais, né? Precisa ser algo mais a fundo, buscando a essência das pessoas.
Precisa tocar, né? E essa fala da Sandra, trazer a alma, né? Chamar a alma é o que mais me encanta, porque de fato é isso. Agora ela falou do exemplo de você lavar a louça, e um exemplo prático disso comigo é cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, mas é necessário, né? Preciso comer, preciso dar comida pro meu filho. E quando surge aquele momento, que não é sempre, que eu vou lá para a cozinha e cozinho, ponho até mantra, música,
isso,
e consigo me conectar, de fato, eu sinto prazer na comida que eu faço, assim, eu gosto de comer. Mas são momentos, não é sempre. Então, a espiritualidade acho que é um pouco disso. A gente também, pelo que eu vivencio, a gente tem muitos altos e baixos. Parece que quanto mais a gente se aproxima do nosso eu, da nossa sombra, dos nossos momentos de dificuldades e desafios, mais parece que somos testados. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas a impressão que eu tenho é essa. E voltando um pouquinho na espiritualidade, Sandra, eu gostaria que você... Não sei se existe uma definição de espiritualidade. É que hoje, como a gente está trazendo esse tema, o brasileiro está falando mais de espiritualidade, também acho que existem algumas distorções. Ainda existem aquelas pessoas que acham que espiritualidade é uma religião, está muito ligado com o espiritismo, e na realidade não tem nada a ver. O que é espiritualidade de fato?
Eu entendo que espiritualidade é uma energia. De fina qualidade. Então, a religião, a diferença que tem, a religião é política econômica. Ela prisma por tentar trazer conceitos, ela ajuda muita gente. Quando ela concentra 1.000 pessoas em estado de oração, talvez naquele momento, onde todo mundo reza uma oração junta, naquele momento só elas têm uma conexão espiritual. Mas a espiritualidade não é discurso, ela é uma semente que brota no seu corpo através do autoconhecimento. É uma nova energia, porque a gente traz esse DNA, um único átomo, ele tem essa potencialidade, mas se eu não alimentá-lo, é que nem um bebê, não vai crescer. Então, você acabou de dar uma dica, porque quando você falou assim, eu não gosto de cozinhar, mas eu ponho um mantra e eu vou lá com uma intenção primeira, você convidou a alma. A alma não vem sem convite. Então, a verdadeira espiritualidade é a que está buscando trazer a alma, que a gente chama no Inova de essência, para a personalidade, para que juntas haja uma comunhão entre essa jornada que eu faço aqui como Sandra Perim, que é passageira, e essa eternidade que eu trago em mim mesma, que só está num átomo que eu carrego. Isso é espiritualidade. A espiritualidade é o que vai te trazer um dia, você acorda e fala, eu tenho fé. E isso brotou, porque de tanto autoconhecimento, de tanta busca, de tanta compreensão, um dia você acorda diferente e fala, agora eu tenho fé. Isso nasce do autoconhecimento, né? É um resultado. A espiritualidade é resultado de esforço. Ela não é mágica.
Uhum.
Né? Então, por aí.
Sandra, nós vemos nas empresas vários casos de depressão, burnout. Como você mesmo falou, as empresas também estão cansadas de ter que substituir funcionários ou dar tratamento, etc. Mas como é que a gente aplica a espiritualidade na prática? É possível fazer um programa de espiritualidade para empresas de uma forma, digamos, massificada, ou tem que ser um a um, trabalhar individualmente, colocar, formar pessoas em termos de espiritualidade para que possa, digamos assim, disseminar esse conhecimento, essa curiosidade, essa busca pela espiritualidade nos demais? Como que é o processo, a metodologia?
Olha, nós criamos uma proposta. É como adubar a terra. Então, na verdade, se a gente for falar em termos de massificação, ela vai começar só limpando. Vou ter que trabalhar todas as crenças antigas, limpar o solo e trazer adubo. Então, existe um processo. Na massificação, existe um processo anterior. Só que a intenção, ela tem uma história. Então, ela vai se direcionar para aquilo. Então, a gente sabe exatamente como limpar esse chão. Que crenças que são comprometedoras. Aonde que impede você nesse processo, né? E aí, evolutivamente, por isso que eu te falei que é um método e tem um programa. Agora, tem uma vantagem, ela contamina, porque nós estamos pensando muito nos RHs e nas pessoas de liderança, porque se a postura deles for serena, não é inteligente, for acolhedora, vai mudando todo um contexto de vida e vai começar a gerar solo para uma energia maior. Agora, quando a pessoa, eu posso te afirmar que esse conceito evita depressão. Agora, se a pessoa já é deprimida, aí é um outro processo. Ela pode ajudar também, mas aí é um processo individual, tem várias histórias, né? Porque a pessoa que traz essa energia fina para dentro, ela é feliz sem com conta para pagar, com filho para criar, com trabalho, ela é feliz, é separado. E é essa energia com que a gente precisa viver. Não é uma energia que vai me trazer alegria do carro do ano, da casa comprada, porque eu fui 3 vezes para Disney e levei meus filhos. Essa é uma alegria da personalidade. A da alma, quando a alma incorpora, que ela está junto com você no corpo, você é feliz no meio do mato, sem carro e sem eletricidade. Então, é isso que a gente quer trazer para as pessoas, para que elas possam fazer a jornada com mais serenidade.
Então, no entendimento de vocês, basta algumas pessoas-chave, que têm um papel de liderança, entender o conceito da espiritualidade, trazer isso para dentro, que naturalmente, quando elas estiverem exercendo suas atividades dentro da empresa, as outras pessoas serão, digamos assim, contaminadas por esse novo momento, por essa nova visão.
Por esse solo fértil, porque assim, isso não é mágico e não vai ser no dia seguinte, mas se toda vez que eu levo um problema para o meu chefe eu sou acolhida, seja o erro que eu cometi, eu sei que ele vai me ajudar a sanar uma coisa que eu não consegui fazer, eu começo a adquirir outra crença de vida, eu vou fazer igual com o meu par. E quando 50 pessoas estiverem conversando sobre isso, as outras 50 vão se interessar. Então, para nós, os líderes são muito importantes, mas a gente também tem recurso para ajudá-los a criar essa ambiência com mais facilidade e com mais rapidez, né? Eu acredito muito, estou bem feliz com esse processo e também estou bem feliz com a aceitação. Eu nem esperava isso acontecer nessa minha jornada de vida, porque eu estou com grupos de espiritualidade, há 40 anos que eu trabalho com isso e eu sempre nem aventurei para um mundo empresarial. Na verdade, eu não entendia nem o que eles falavam, porque era tão fora da minha compreensão que eu parecia desconectada, né? Agora eu estou conseguindo conversar com eles e eles querem ouvir. Então está mudando tudo. E aí é o sistema que está oferecendo essa oportunidade, né? Para a gente evoluir como raça. Eu acho que isso daí que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só aqui.
É, hoje também, Sandra, se fala bastante na energia feminina, né? Que a energia feminina, independente de gêneros, né? Nós, como seres, temos energias femininas e masculinas. E aí temos que encontrar o equilíbrio e saber navegar entre os polos das duas energias. Traz-se muito, algumas empresas já estão até adotando a liderança Shakti, que é uma liderança mais voltada para o cuidar, né? Que é o momento que a gente vive hoje no mundo inteiro, né? Que precisa do cuidado, do acolhimento, da aceitação, do ouvir, da escuta. Isso que você falou, né? Da liderança ouvir, acolher o seu subordinado, é o exemplo. Já existe algumas empresas adotando, né, essa, não sei se metodologia, mas essa forma de liderar com esse acolhimento mais voltado para a energia feminina. Mas ainda também existe algumas distorções, porque as pessoas levam muito para o lado do gênero, né? Ah, mas não é só mulher, mas a gente não está falando de mulher, está falando da energia. Como é que a gente consegue disseminar essa energia, essa vibração do autocuidado, né, para as pessoas incorporarem o autocuidado, e isso vai reverberar, vai refletir também na organização. Como é que a gente consegue disseminar esse conceito da energia feminina dentro das organizações, levando em consideração que a gente ainda vive no mundo do patriarcal, né? Mundo mais masculino, mais preconceituoso nesse sentido. Como é que a gente consegue essa fala da energia feminina dentro das empresas?
Eu acho que o que você falou é muito importante, mesmo porque o empoderamento feminino que veio aí só criou um outro problema para nós, porque as mulheres viraram homens. Isso. E depois, cadê os nossos homens? Ficamos sem ninguém, porque nós somos feitos para viver em par. Eu brinco muito que eu falo assim, cuidado que Deus é uma mulher. Então, eu acho que ali, quando a gente fala da vibração mais alta, o sexo some, né? Então, é aí que eu entendo que isso vai se dissolver. Porque se a gente for em direção à real espiritualidade, que tem um esforço pessoal como se fosse de academia, ou seja, 50 binominais todo dia para daqui 3 anos ter uma barriga tanquinho, isso é espiritualidade. Quando a gente tocar esse ponto, dissolve, vai sumir essa coisa de mulher e homem. Aí os homens se tornam femininos e as mulheres continuam femininas. Não precisa da outra troca. E aí nós vamos estar falando toda a linguagem sagrada. A linguagem sagrada é feminina, porque ela fala de compaixão, de serenidade, de aceitação, de tranquilidade, movimentos calmos, é muito importante para o processo de desenvolvimento. E tudo isso faz parte da sua vibração quando ela atinge um determinado campo. E aí, acabou. E a era de aquário é a era de... Agora está uma confusão. Eu falei, para, já não sei mais o que é, porque até a aceitação de que é gay, não que é gay, ótimo, tudo certo. Agora, tem tantos gêneros que eu já desconheço.
Nossa, quantos que o João falou que existem? Mais de 60, não é isso? Não, mais de 30. Mais de 30. Um sexólogo que nós entrevistamos.
Que interessante isso, né? Mais de 30. Então, isso que tudo isso estava embutido na gente está limpando também, para que a gente não tenha mais nenhuma diferença e, na verdade, supere essa história de gênero para sermos humanos. Uhum. Eu brinco muito que eu falo, antes de eu ter minha alma, eu sou uma raça humana. A meta da espiritualidade é me tornar ser humano. Humano, eu vou nascer humano, mas se eu vou me tornar ser humano ou não é uma intenção, e é um esforço e é uma escolha. Porque a única coisa, escolha, que a gente entende que tem aqui é escolher evoluir. Porque o humano não fica parado, ou ele sobe ou desce. Ele não pode estagnar, o sistema não permite estagnação. Ou você está subindo ou você está descendo. Então, para cima tem o ser humano, mas é uma escolha, que é o ser é a alma. Então, é essa comunhão que a gente escolhe fazer e fica atrás dela toda uma vida. Porque sempre ela vai contra a maré, então é fácil de se realizar.
Perfeito. Sandra, a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre os millennials, né? A nova geração, como que eles encaram o trabalho. geração mais sênior, quem tem aí de 30 para cima, já está meio acostumado a esse mercado mais competitivo, a ter que fazer serão, a fazer hora extra, a sempre mostrar resultado, para ter participação nos lucros, crescer na carreira, etc, etc. E são eles, né, os sêniors, que estão passando por uma readaptação. Os millennials, né, essa geração mais jovem, eles já vêm, digamos assim, de fábrica com esse espírito, né, de não ter essa natureza competitiva, de querer tudo, de querer altos salários, etc. Mas, em contrapartida, tem uma certa distonia entre aquilo que é necessário fazer para viver, né, para você ter o seu dinheiro, para você conquistar o suficiente para poder viajar, para poder tirar férias, etc, etc. Como é que a gente faz para alcançar o equilíbrio? Para que eles não fujam da sua essência, né? De que entendam que não é necessário ser competitivo, agressivo, ser mandão, autoritário. Mas, por outro lado, é preciso ter empenho, buscar resultados, para que, não seja, para que eles não sejam estranhos no ninho do mercado de trabalho.
Olha, isso que é muito gostoso de assistir do meu patamar as coisas, né? E também porque meus sobrinhos estão nessa faixa dessa nova geração. O encantamento que eu tenho com eles é como são inteligentes. Que delícia. Eles nascem quase que prontos, né? Tem uma turma maravilhosa vindo aí. Eles vão ter que ajustar. Eles vão ajudar muito as empresas, porque eles não fazem mesmo hora extra e eles procuram qualidade de vida. Mas tem algumas coisas que estão ajudando isso, que é, eles não querem casa própria. Porque eles querem mudar, eles não sabem onde eles vão morar, eles querem essa liberdade. Então, eles já estão economizando aí uma fortuna.
Carro também não.
Carro nem pensar. Que eu tive vários filhos de clientes meus que deram a chave do carro, tá na porta. Falava, olha filha, parabéns. E a filha falava, pai, agradeço, mas não quero um carro. Então, esse conceito é a parte muito boa deles. Eles vão ter que fazer esse ajuste de qualidade de vida, porque parece que faltou um pouquinho da mão de obra da profissional. Ou seja, quero trabalhar 6 horas por dia, perfeito, mas então quanto eu vou ganhar? Faltou essa coisa saturnina que a gente fala em astrologia, que é chão. E construir esse chão, eu acho que eles vão chegar num conceito, porque quando eles começam a querer pagar umas férias diferentes, um lugar assim, faltou. Então, eu tô vendo eles se replanejarem. Ah, eu vou ter que esperar mais um pouco para tirar o ano sabático, porque eu dei risada que minha sobrinha começou a trabalhar 1 ano e já queria planejar o sabático. Eu falei, não, pera um pouco, vai ter que trabalhar um pouco para ter sabático, né? Mas como eles são tão inteligentes e eles entregam de uma outra ordem, a empresa vai querer investir. As mais inteligentes estão já trabalhando com eles de outra ordem. Eles não têm horário, eles têm job para entregar, eles têm dentro da empresa alimentação saudável, eles têm yoga, eles têm... Tô cansado, vou jogar uma partida de snook e depois eu continuo. Ou seja, essas empresas são o futuro da gente, porque a criatividade entra muito nesse processo e ela precisa ser estimulada em ambiente harmônico, né?
Tem um mantra no RH é moderno, certo, que é contrate caráter e treine habilidades.
Perfeito, é isso. Então, eu acho que eles vão se dar bem. A transição pode ser um pouco desencaixada para todos nós, não é só para eles, porque você, quem é chefe, agora vai ter que pensar diferente. Não quer perder aquele cara, vai ter que fazer novos acordos, né? Mas eu acho que eu acredito absurdamente nessa turma que vem vindo. Eles estão com a bola da vez e o pensar deles está bom. É pequenos ajustes aí para a coisa ficar finalmente humana, viável, de respeito, de compromisso, de crença. Porque aquela coisa de hora extra e de massacra o outro, é uma coisa assim, eu não acredito que você vai fazer seu trabalho em 8 horas, você tem que trabalhar 14. Mas por quê? Aonde que nós estamos indo? Por que tem isso, essa pressa? O que quer dizer isso? Eu não consigo alcançar. Eu tive uma época de advogados que trabalhavam, dormiam na mesa de trabalho, acordavam no dia seguinte de manhã. Eu não consigo alcançar o porquê. E eu acho que eles se rebelaram contra isso. E agora a tecnologia vai ajudar muito, vai
repensar.
Ah, é, e as profissões novas vindo aí. E nós, é um outro mundo. Eu estou muito feliz de estar assistindo a transição. Eu estou adorando.
Totalmente.
Ah, a inteligência artificial já está ajudando nesse processo, né? Já tem robôs que estão substituindo advogados, médicos, jornalistas, marqueteiros, enfim, é um processo.
E esse processo, acho que desencadeia cada vez mais a necessidade da espiritualidade, né? Desde jovem. E aí a gente fala desse processo de transição, Sandra, também existe o processo doloroso. Eu não sei se eu vou fazer uma associação correta, mas a gente tem cada dia maior o alto índice de suicídio entre jovens. E aí eu penso aqui com minhas ideias que esse índice alto também tem a ver com esse espírito que estão vindo, né, desabrochando nos jovens. Ele, parece que eles chegam aqui e eles não se sentem no mundo deles, o que, é que eu estou fazendo aqui, porque ninguém entende a minha linguagem, né, nem a minha família, nem as organizações. E aí parece que eles se perdem e atentam contra a própria vida. Você acredita que essas dores estão realmente acontecendo para que nós também, pais, né, para que nós acordemos, para as escolas também acordarem? Porque eu acho que a espiritualidade, além das empresas, elas precisam entrar também na educação, na base, né, nas escolas, para que essas crianças trabalhem a criatividade que elas já trazem, né, que nós já trazemos desde que nascemos, para que elas explorem essa criatividade, para que elas brinquem, né? Para que elas não vão para a escola só com aquele modelo prussiano antigo que a gente tem desde o século XVIII, de ficar lá sentado na carteira e o professor falando, não é mais isso que apetece. Eu acho que essas dores também vêm muito desses modelos que a gente tem, que não apetece mais às crianças e aos jovens. E aí, como é que você vê a espiritualidade dentro das escolas? Essa possibilidade?
Você está trazendo muitas coisas aí. Eu tenho observado isso muito. E a primeira coisa que eu entendo é que vocês podem reparar que essa geração vem de pai workaholics. Uhum. Então, é uma geração que a mãe e o pai trabalham fora o dia inteiro e o filho passou a vida no computador e ele não conversou com ninguém. Então, isso não ajudou muito. E as escolas também ficaram muito atrás do desempenho. Tem que pôr o cara na melhor faculdade, então ele é sobrecarregado de tarefas. E para esses pais que trabalham muito, eu fiz uma investigação com uma terapeuta de suicídio muito forte, estive conversando com várias pessoas. Eu não compreendo como no campo da educação, dentro das escolas, desde a quinta série, não tem dinâmica de grupo. Não tem psicólogo o tempo todo treinando relacionamento. Eles estão... Todo mundo reclama que a criança está presa no WhatsApp, que não sai do... Mas ninguém faz nada. Não entra uma aula. Eu fui diretora de escola e eu sei que isso pode ser implantado. Eu não entendo. É que aí é o que a gente falou, os dirigentes colaboram para a encrenca. E precisa morrer alguém para a escola ter a primeira acordada, mas assim mesmo não é tão simples,
não,
né?
Não é assim.
Então, esses pais, eles deram tablet, eles dão viagem, eles dão tudo que o filho precisa. Aí o filho vai para a vida. Aí tem não. E aí? Pega uma criança que nem nos 2 anos, dos 2 aos 14, não teve não. Quando você fala o primeiro não para ela, ela desiste de viver. Então, esse é o maior motivo. E essa não presença de algo abstrato que pode existir, onde você pode alcançar outros campos, também é complicado. Só que aí, para as escolas, tem que começar primeiro a ajustar essas personalidades, porque você... É perigoso, uma personalidade não sadia, se ela vai tocar a espiritualidade, ela pode se atrapalhar e misturar conceitos e usar justificativas. Então, eu acho que as escolas estão começando a pensar, nossa, a filosofia nunca poderia ter sido retirada das escolas. E a psicologia, como trabalho de conceitos, dinâmicas de grupo, não precisa esperar o problema. Uhum. Ou não precisa do psicólogo, o cara que não está bem. Todos nós não estamos bem. Nascemos mecanicamente sem saber o que estamos fazendo aqui. Então, todo esse conceito ajudaria muito para depois tocar na alavanca do propósito. Porque eu falo, o que você veio fazer nesse mundo? Quando eu faço essa pergunta para um jovem, gente, ele está completamente solto, ele não teve nada disso. Porque mesmo algumas religiões, não é levar numa missa no domingo, uhum. Não é levar, é uma conversa eterna, é uma atenção para esse filho, é um jantar em família que não houve. Então, os suicidas são resultados, principalmente, infelizmente, eu não acho que nenhum pai faria isso porque quis. Sim. É o desconhecimento, a mecanicidade nos engole. Quando eu vejo, já foi. Uhum. E aí eu pago uma dor infinita por isso. E aí começa a ser outra história. Eu acho que isso tem jeito. Só que nós estamos em campo de emergência. Em 2020, toda escola tem que ter um novo trabalho coletivo. Bem-vindo à psicologia positiva aí, que eu acho que é um primeiro caminho para dar um outro perfil para o mundo da educação. Mas isso é prioridade exata. E daí, sim, uma alavanca para o mundo interior.
Acho que tudo vem junto, né? Porque se a gente trabalha nas organizações, a gente está trabalhando com os pais, né? E os pais vão levar isso para os filhos. Então, é tudo muito um trabalho em conjunto. E, Sandra, falando de organização, a gente sempre pensa em dinheiro, né? É o que move o mundo. Qual é a relação do dinheiro com a espiritualidade? Né? A gente sabe que o dinheiro também é energia, né? É uma consequência da
energia viabilizadora.
Como é esse entendimento? Qual é a relação do dinheiro com a espiritualidade?
Olha, é bastante complexo o assunto por causa dos conceitos que a gente traz muito distorcidos, porque dinheiro é só energia. Não teria necessidade de competição. A competição é que arrebentou com essa energia. Porque o dinheiro, ele é nosso. Então, nosso no sentido de se eu estou bem, se eu estou feliz, eu prospero. E se eu prospero, eu divido, eu acolho, eu protejo. É lógico que eu acho, que o que eu falo para as empresas que tenho certeza disso, é que se eu tenho funcionários mais de bem consigo mesmos e mais felizes, eles vão gastar melhor o dinheiro deles e eu vou ter prosperidade. Então, eu acho que a espiritualidade nas empresas vai trazer dinheiro para o dono. Nossa, vai para todo mundo, mas se o dono pensa que ele quer fazer para prosperar mais, é ter uma empresa em paz, não é na mesma. É claro que ele vai economizar em milhões de setores. A espiritualidade vai trabalhar uma das primeiras coisas com o desperdício. Em termos de papéis, em termos de todo o material que vai nas empresas, tem ideia do que isso significa? Eles não cuidam, não é deles, eles não entendem isso. Então, na hora que a gente virar nós dentro de uma empresa, ela se torna mais próspera. E na hora que eu adquiro esse conceito maior do dinheiro como energia, eu também crio fluxos mais saudáveis. Eu não vou deixar meu funcionário com um problema muito sério, porque o próprio grupo não vai chegar no dono. O próprio grupo resolve, né? E, então, eu acredito que o dinheiro vai mudar também de configuração junto com todo esse processo, porque nós vamos olhar para ele como um instrumento e não como um fim. Ele passa a nos servir, porque o dinheiro é um grande teste para a gente, que é o que você faz com ele, né? Esse é a pegadinha. Como que se lida? Quanto que você se apega? Se você se apega, ele define. Você entrega e ele prospera, né? Mas eu sei que é um tema contumaz. Dentro do nosso conceito, a gente está entendendo que a empresa se torna mais próspera, no sentido geral do que a prosperidade.
Ótimo esse depoimento, porque tem uma certa demonização do dinheiro, né? Que é algo ruim, que só serve para cobiça, para guardar, etc. Quando na verdade não, né? Principalmente quando se tem um propósito por trás dele, um propósito, seja para satisfação pessoal, mas do coletivo também, ele prospera, ele ajuda muito, né? É sempre interessante ter essa visão. E a gente tem essa crença, né, de que dinheiro traz infelicidade, dinheiro traz cobiça, dinheiro traz ruína, mas quando bem administrado, com propósito...
Não é o dinheiro, né? É o homem.
O
dinheiro não é problema nenhum. O dinheiro está lá no 13º chakra, ele é do bem. Aí é o ouro, é perfeito. O homem se bagunçou por crenças, por confusões. A gente está vendo aí como começou o Brasil, né? E como está agora. Então, é assim, somos nós, não é o dinheiro. Então, a energia do dinheiro é limpa. Vamos ver se nós conseguimos nos elevar até o patamar da energia do dinheiro. Essa é a ideia.
Maravilha. Tem mais alguma pergunta, amor?
Eu teria várias, na verdade.
Já.
O tema espiritualidade nas empresas, espiritualidade de uma forma geral e nas organizações, para mim é sempre muito gostoso de falar. Mas a gente tem tempo, né, Sandra? Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da proposta do Innova Spirituality. Né? Eu participei do último evento e fiquei apaixonada, estou super curiosa para os próximos. Como é que a gente faz para participar, para ficar engajado com o Innova?
E também os contatos, site, redes sociais.
Bom, isso é a parte boa que a gente está esperando. A gente está com uma proposta muito forte para 2020. E agora, dia 21 de novembro, começa a veicular nosso primeiro passo, que a ideia é convidar esse pessoal dessas empresas a entender melhor o que é o Innova Spirituality num workshop aberto de 24 horas. Ele vai ter um campo presencial e muita coisa online, que é onde a gente já vai começar um trabalho de desenvolvimento espiritual mesmo, né? E a gente está no site aí, que também estamos ajustando. A gente está tão feliz com esse monte de receptividade que nós estamos tendo, que nós estamos criando um monte de coisa para vocês. Estou trabalhando às 14 horas, mas é diferente. Sabe o que eu estava falando? Quando a gente termina uma reunião, eu falo para elas assim, para eles, que tem ali: vocês estão entendendo como que dá para trabalhar? Porque é tanta alegria que eu preciso, pelo amor de Deus, mandar elas embora, porque ninguém quer ir. Então, se eu quisesse vir à noite, eu poderia. E aí elas ficam falando assim: vai ter encontro, vai ter, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, sabe quando elas estão ganhando? Nada. É só um investimento ainda. Então, essa proposta do ideal, da motivação de um trabalho, de um sonho realizado, de estar contribuindo para o espaço que você vive, criar alguma coisa melhor na comunidade que você frequenta, eu acho que é isso que é a busca de ser humano. Então, acompanhe a gente, veja bem o nosso convite, esteja conosco, que 2020 nós vamos ter um monte de coisa boa para vocês, mas pode começar em 2019 com esse workshop aberto aí, que vai dar tempo de vocês se inscreverem. São poucas vagas no princípio, porque a gente quer fazer um trabalho de chão muito pessoal. Quando você fala de espiritualidade, eu preciso olhar no olho da pessoa e sentir o que ela está compreendendo e completar o que ela precisa, que ela ainda não consegue perguntar. Então, nós vamos fazer vários workshops abertos com um número reduzido de pessoas. Eu espero que a gente tenha muitos.
Com certeza. Sandra, mais uma vez, muito obrigada, gratidão por essa disponibilidade do teu tempo e falar um pouquinho da espiritualidade. Espero que a gente esteja junto em mais outras conversas, em outros eventos. Muito obrigada.
Vamos então às dicas aleatórias. Depois dessa entrevista maravilhosa com a Sandra Perim, vamos agora às dicas aleatórias. E eu vou começar. A minha dica é para quem gosta de super-herói, gosta de Lego, gosta de arte, gosta de um programa descolado, divertido para presenciar. Eu estou falando da exposição The Art of the Brick, DC Superheroes, ou mais popularmente, a exposição do Lego de super-heróis, ou a exposição de super-heróis feitos de Lego. É uma exposição muito bacana que está na Oca, no Ibirapuera, em São Paulo. Você encontra lá os diversos heróis da DC, o Batman, o Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Alguns dos mais populares têm um ambiente próprio, uma sala própria, muito bem climatizado, muito bem adaptado. A Batcaverna está sensacional, tem um Batmóvel lá que é maravilhoso. Tem também a caverna do Super-Homem, tem também da Mulher Maravilha. Enfim, é uma exposição que vale muito a pena. Aliás, é um programa muito mais para marmanjo, né, do que para criança. Pelo que a gente pôde perceber lá, o grande público presente era muito mais de adultos do que de crianças, né? Acho que as crianças eram mais um pretexto para os adultos irem. Mas quem mais se divertia lá, pelo que a gente via, eram os adultos. E no final tem ali uma área com brinquedos, com peças do Lego para a criançada se divertir. Então vale a pena ficar até o final de novembro. Se você ainda não foi, aproveite, porque o tempo está se esgotando. Meu amor, que dica você trouxe para a gente hoje?
Opa, opa, minha dica de hoje não é nada aleatória. É a dica do nosso próximo evento, que vai acontecer no dia 26 de novembro, das 14 às 17 horas, no espaço de Nova Bra, ali na Avenida Angélica. Então, para quem está aqui em São Paulo, quer aproveitar e participar do nosso evento sobre futurismo, profissões do futuro em um mundo em beta permanente. Então, fica ligado, dia 26, é um evento gratuito, então é só entrar lá no site de Nova Bra e fazer tua inscrição. No nosso Insta também tem um link para você, no nosso site também. Então, fique ligado, teremos participação de palestrantes incríveis para falar sobre temas.
A Lígia, né?
A Lígia Zottini, profissões do futuro no futuro. Cari Mello, sobre o futuro do trabalho. Teremos a participação especialíssima do Francisco Madia, falando sobre perennials. E teremos também surpresas. Aguardem, fiquem ligados. Nosso evento, dia 26.
É isso aí. Então, deu?
Deu.
Por hoje deu?
Espero vocês lá.
Um beijo, um abraço e um aperto de mão.
Tchau, tchau.